Continuando sobre o Rabi Yoshua, que nós estávamos falando semana passada, Rabban Yochanan ben Zakkai falou sobre o aluno Rabi Yoshua ben Hanania, Ashrei Yoladeto, bem-aventurada é aquela que deu a luz a ele. Nós vimos que é óbvio que qualquer mãe fica feliz com seu filho. Muito mais ainda, mãe de um tzadik. Então, qual a novidade aqui? Mais ainda, que os pais, de uma forma geral, ficam felizes. Seja sua mãe. Nós vimos que a mãe tem uma grande parte no que o Rabi Yoshua virou, uma vez que ela se empenhou desde antes ainda dele nascer, quando ela estava grávida dele, ela já se empenhou para que ele crescesse na vida. Já naquela época, ela passeava das casas de estudo e pedia sempre brachot para todo mundo, para rezar pelo filho que vai nascer. E depois que ele já nasceu, como que ela se empenhou na educação dele. Então não é à toa que ela justo que é louvada por ela ter tido esse filho. Mas tem mais ainda. O Rabi Yoshua não ficou devendo. O Rabi Yoshua soube reconhecer todo esse empenho que a sua mãe teve. E o Midrash Shmuel fala que o Rabi Yoshua teve o mérito de uma coisa que raríssimas pessoas têm o mérito de cumprir, que ele conseguiu cumprir a mitzvah de Kibud Av V'Em, honrar os pais da melhor forma possível e da forma completa. Nossos sábios dizem, na Masechet Kiddushin, que essa mitzvah de honrar os pais é uma mitzvah tão difícil que é difícil encontrar alguém que cumpra essa mitzvah da forma completa. Mais ainda, agora atrás, o Rabban Yochanan, e se não me engano o Abaye fala a mesma coisa, os dois perderam os pais antes de nascer. Quer dizer, o pai faleceu ainda antes do nascimento deles e a mãe faleceu no parto. E eles afirmam na Gemara, Rabbi Yochanan afirma na Gemara, Ashrav shel adam shel ora et horav. Bem-aventurado é aquele que não conheceu seus pais, Deus nos livre. Porque é tão difícil de cumprir essa mitzvah de honrar os pais, que eles pelo menos não transgrediram. Eles achavam uma coisa boa, pelo menos eles não transgrediram essa mitzvah tão importante. O Rabi Yoshua soube reconhecer todo o empenho que a sua mãe teve na sua educação, e por isso a Mishnah enfatiza, Ashrei Yoladeto, bem-aventurada é a mãe dele. Por quê? Porque ela teve uma honra que poucas mães conseguem ter dos seus filhos. E aqui nós vemos mais uma vez como se completa aquilo que nós trouxemos na passada. A avó de Rabi Natan fala sobre o Rabi Yoshua, que Rabi Yoshua é como Huta Meshulash Lobim Herai Natek, como uma corda formada de três fios que não rasga facilmente. Ou seja, em três campos o Rabi Yoshua se destacava. No campo da Torá e da sabedoria, no campo dos bons modos, e terceiro, no Kiyuma Mitzvot, no cumprimento das mitzvot, como ele se empenhava, até mesmo em mitzvot super difíceis, como honrar os pais, o Rabi Yoshua conseguiu se destacar e honrar direito os seus pais. Esses dois primeiros alunos que Rabban Yochanan ben Zakkai elogia nessa Mishnah, eram dois grandes colegas. Rabi Yoshua e Rabi Eliezer aparecem em vários lugares no Talmud como grandes colegas. Primeiro lugar onde eles se encontraram, nós mencionamos quando falamos sobre Rabi Eliezer. Quando Rabi Eliezer ben Hurkanus queria estudar a Torá, e seu pai queria que ele trabalhasse no campo dele, até que chegou um dia que Rabi Eliezer resolveu fugir do trabalho e foi para Yerushalayim estudar. Quando ele chegou lá, ele procurou um lugar para ficar. E o lugar que ele achou para ficar era justamente onde moravam também o Rabi Yoshua e o Rabi Yossi. Ali foi o primeiro contato que ele teve com o Rabi Yoshua. O Rabi Eliezer e o Rabi Yoshua eram consideradas uma dupla muito, muito forte e muito especial na época que eles viveram, que era a época da destruição do Beit HaMikdash. A Gemara conta que o Elisha ben Avuyá, certa vez contou, que o Avuyá, meu pai, era dos grandes da geração anterior. E quando ele fez o meu Brit Milá, ele convidou todas as pessoas importantes. E todos os grandes de Jerusalém ele colocou em uma sala. E o Rabi Yoshua e o Rabi Eliezer ele colocou numa sala vizinha. Quando eles terminaram a refeição, comeram, beberam, as pessoas, os grandes da geração de Jerusalém, começaram a cantar, dançar. Nesse meio tempo, Rabi Eliezer virou para o Rabi Yoshua, na outra sala, e falou: enquanto eles estão se ocupando das coisas deles, nós vamos nos ocupar das nossas coisas, vamos estudar. E os dois começaram a estudar a Torá, e de Torá eles foram para os profetas, e dos profetas foram para os escritos. E de repente desceu um fogo celestial e ficou em volta deles. O avulhaço assustado entrou lá e falou: o que vocês estão fazendo? Vocês vieram botar fogo na minha casa? E eles falaram: não, imagina, Deus nos livre. Nós apenas estávamos aqui estudando e repetindo estudos de Torá que nós estudamos no passado. E estava tão alegre para nós como o dia que o nosso povo recebeu a Torá no Monte Sinai. Esses dois alunos, Rabi Yoshua e Rabi Eliezer, eram alunos dos mais próximos e mais ligados a Rabban Yochanan ben Zakkai. Vocês lembram que o Rabban Yochanan ben Zakkai enfrentou problemas bem difíceis na época da destruição do Beit HaMikdash? Porque enquanto Rabban Yochanan ben Zakkai e todos os grandes sábios achavam que o momento era o momento para tentar fazer a paz com os romanos, os bilionim, os caras grandões que gostavam de luta, estavam querendo lutar. E Rabban Yochanan ben Zakkai tinha um sobrinho que era um dos chefes dos bilionim. Ele estava num grande problema. Ele não queria, ele queria fazer paz. O sobrinho era o chefe dos bagunceiros que queriam lutar e ele não sabia o que fazer. Rabban Yochanan ben Zakkai chamou seu sobrinho e falou: escuta, você tem que acatar as regras que os sábios estão falando. E não dá, não pode, tem que fazer a paz com eles. E esse sobrinho falou: olha, eu concordo, eu por respeito ao meu tio faria o que meu tio está falando, mas eu sou o chefe dele, se eu falar isso eles me matam. Aí Rabban Yochanan ben Zakkai falou: vamos fazer o seguinte, você me dá uma ajuda e eu vou tentar fazer a paz com os romanos. Rabban Yochanan ben Zakkai falou: olha, o meu plano é o seguinte, eu preciso sair da cidade. Sair da cidade e a tua turma não vai me deixar sair. Então vamos fazer o seguinte trato. Espalha por aí que teu tio está doente. Mais alguns dias, a gente espalha a notícia que o Rabban Yochanan ben Zakkai faleceu. O Rabban Yochanan ben Zakkai faleceu, tem que enterrar ele, enterrar dentro de Jerusalém. Não pode, então vai ter que enterrar fora de Jerusalém. Vamos levar meu caixão com eu vivo dentro, para fora da cidade. Se eu estiver fora da cidade, eu vou me encarregar de tentar fazer a paz com os romanos. Rabban Yochanan ben Zakkai chamou quem para colocar o seu plano em ação? Rabi Eliezer ben Hurkanus e Rabi Yoshua da nossa Mishnah. Chamou os dois e falou para eles: fala por aí que eu estou doente. E assim eles espalharam: Rabban Yochanan ben Zakkai está doente. Passaram alguns dias, Rabban Yochanan ben Zakkai faleceu. Agora colocaram no caixão. E Rabban Yochanan ben Zakkai foi carregado por esses dois grandes alunos e tão próximos dele, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Os dois pegaram o caixão e foram para fora. Eles chegaram na porta, os bilionim falaram: não, mas quem disse que ele está vivo? Vamos colocar a arma aí dentro para ver se ele está vivo. Vamos mexer nele. Naquele momento falaram para os bilionim, falaram: escuta, não pode fazer uma coisa dessa. Vão falar: olha só que desrespeito, não respeita nem mais um grande sábio. Homem, se um grande sábio faleceu, deixa ele ser enterrado de uma vez por todas. E assim eles deixaram com que Rabban Yochanan ben Zakkai fosse levado para fora da cidade. Quando ele chegou lá fora, aí vem a famosa história como ele foi se encontrar com o Vespasiano e foi tentar conversar com ele, e no final conseguiu pelo menos salvar a cidade de Yavne Vachachamea, Yavne e seus sábios. Ou seja, esses dois alunos eram muito, muito próximos, muito ligados, que ele podia até contar esse tipo de segredo, que ele vai estar vivo e ele vai sair. E dessa forma ele conseguiu salvar todos os grandes sábios da época na cidade de Yavne. Também o Rabi Eliezer e o Rabi Yoshua tinham um respeito mútuo muito, muito grande. O Rabi Yoshua uma vez falou sobre uma pedra sobre a qual o Rabi Eliezer sentava na casa de estudos e disse: essa pedra é como se fosse o Monte Sinai e esse que senta sobre ela é como se fosse o Aron Brit, o Aron HaKodesh, que acompanhava nosso povo e que estava dentro do Beit HaMikdash. Mais para frente, o Rabi Eliezer uma vez ficou doente e o Rabi Yoshua foi visitá-lo junto com mais três sábios, Rabi Tarfon, Rabi Elazar Ben Azaria e Rabi Akiva. Eles entraram para visitar e o Rabi Yoshua falou: sabe, Rabi Eliezer, você é melhor para o nosso povo do que o Galgal HaChama. Você é melhor do que o sol. Por quê? Porque o sol está apenas nesse mundo nos iluminando. E você é o nosso mestre, é o nosso mestre nesse mundo e no mundo vindouro.